As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O número de casos de pessoas infectadas na região do Médio Tejo teve um agravamento significativo depois de, neste fim de semana, terem sido detectadas mais 15 pessoas em Abrantes com Covid-19. Os casos foram todos confirmados depois de realizados os testes num lar ilegal situado na freguesia de Carvalhal, daquele concelho, e que envolve a família proprietária do edifício, funcionários e os idosos que ali se encontravam. Face a esta situação e por decisão das autoridades de saúde, o lar foi evacuado e os infectados transferidos para isolamento e quarentena no Hospital de Abrantes. Assim, os municípios que integram o ACES Médio Tejo somam agora um total de 187 casos acumulados desde 16 de março, dia em que foi conhecido o primeiro caso na região, dos quais 112 pessoas já recuperaram totalmente da doença e 34 estão em vigilância ativa, dos quais 14 em Orém, 10 em Torres Novas, 5 no entroncamento, 4 em Alcanena e 1 em Abrantes. Quanto a casos, concretamente, Torres Novas tem 49, Orém 41, Abrantes agora com 36, Tomar 19, entroncamento 15, Alcanena 12, Vila Nova da Braquinha 7, Constância 3, Ferreira do Zezer e Maçã com 2 e Sardual com 1 caso. No total, os 13 municípios da região de Médio Tejo têm um acumulado 192 casos confirmados de Covid-19, sendo que 117 pessoas estão já dadas como recuperadas do vírus.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar reconhece o interesse público do projeto para alojamento e núcleo museológico na antiga escola da Portela, reconhecendo o interesse do projeto desenvolvido pela Junta de Freguesia de São Pedro para as populações e para a economia local, numa iniciativa que visa também a requalificação da antiga escola primária da Portela. Numa primeira fase, a intervenção no imóvel está avaliada em mais de 100 mil euros, verba que será candidata a fundos comunitários, como disse a Hertz Maria de Lourdes Ferromau, a presidente da Junta de São Pedro.
A escola primária da Portela, que é uma escola que nos está entregue à Junta de Freguesia de São Pedro pela Câmara através de um contrato comodato e que a sua requalificação, tendo em conta a dimensão da escola e o estado do edifício, exigem obras de alguma envergadura. E nesta sequência temos a Junta de Freguesia decidiu tentar ir a fundos comunitários num dos programas que foi aberto, que é a renovação de aldeias, e que à partida reuniríamos as condições para a candidatura. Pretendemos desenvolver duas áreas neste projeto. Uma das áreas tem a ver com a colocação do núcleo museológico, que terá um conjunto de elementos ligados à agricultura tradicional que nos cederam já há alguns anos e que nós poderíamos, num espaço da escola, abrir esse núcleo museológico, não só com esses elementos, mas depois também com uma interação, com possibilidade de algumas mostras itinerantes, algum desenvolvimento de algumas tradições aqui da região, portanto, portanto, a ideia é ter vida nesse núcleo museológico. Depois, na outra parte, o que nós pretendemos fazer é uma unidade de alojamento base a pequenos grupos de eventuais caminheiros, eventuais praticantes de BTT, eventuais praticantes de canoagem, porque está muito perto da Albufeira do Castelo de Bode, e, portanto, ter uma estrutura que pudesse albergar esse público. Portanto, esse público que, em princípio, não se dirige aos hotéis, mas precisa ter um sítio onde ficar com condições. E como também tem um espaço de logradouro razoável, dá para acomodar esses ditos equipamentos, as bicicletas, portanto as canoas, pronto, ter ali um suporte para essas atividades.
Vai à reunião de Câmara do município de Tomar nesta segunda-feira a proposta apresentada pelo vereador Hugo Cristóvão referente ao contrato de subconcessão de uso privativo do terreno adjacente à estação ferroviária de Tomar para parque de estacionamento. O contrato de subconcessão foi, entretanto, alterado em relação àquilo que inicialmente estava previsto e, a pedido das infraestruturas de Portugal, a detentora do espaço vai ter já em consideração a reserva de um lote de terreno para um suposto investimento de uma grande superfície comercial a realizar eventualmente no local. Quanto ao parque propriamente dito, estão em causa agora 336 lugares, numa redução ao que estava inicialmente previsto, porque a Refer não abdicou de ali manter uma estrutura que faz parte da história da ferrovia. A hipótese foi admitida por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabatina, em recente sessão do executivo camarário, na altura em que a futura bolsa de estacionamento esteve em análise. Foi a própria Infraestruturas de Portugal que solicitou ao município esta alteração ao projeto.
Se repararem, há uma área que não está a ser intervencionada, mais ou menos da zona onde ainda existe um depósito de água, portanto, desse depósito de água para sul, portanto, daí até à rotunda, a chamada rotunda da GNR, portanto, há uma área que vai ficar em stand-by para que, portanto, a IP ali possa, eventualmente, vir a fazer um investimento comercial, chamemos-lhe assim, uma grande superfície. Há essa intenção por parte da IP e que nós também entendemos que é positiva, porque efetivamente esta zona da cidade e do concelho poderia beneficiar com esse investimento. E, portanto, foi-nos solicitado que, antes de avançarmos, quer com a obra, quer com o protocolo, o município, desde logo, informasse nessa área o que é que poderia acontecer, não só em termos de edifício, mas também de áreas máximas e de utilização. Passada essa fase, então, a vontade de avançar, a ideia era ser um protocolo muito, muito simples, E lá está, que abrangia uma área maior. Eu próprio disse aqui em reunião de Câmara, em determinada altura, que eram os tais 400 e alguns lugares, e era de facto o que estava previsto na altura. Mas então, mais tarde, quando a coisa foi aos técnicos, lá se lembraram que afinal havia ali um património que a IP considera muito, muito importante preservar, que é a tal redonda, que era, portanto, o sítio onde as locomotivas viravam, não é? De sentido. Houve a necessidade de alterar o projeto que nós já tínhamos feito, portanto, o pré-projeto, chamemos-lhe assim, para contemplar a manutenção dessa redonda e que, portanto, reduziu um pouco o número de lugares disponíveis.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou que vai proceder ao lançamento do concurso público para aquisição e instalação do equipamento de ressonância magnética para o Hospital de Abrantes, um investimento de cerca de 1,3 milhões de euros. O anúncio foi feito durante uma visita recente às obras de beneficiação ocorridas no piso 10 da unidade de Abrantes, durante a qual o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Carlos Andrade, anunciou que essa área irá acolher uma enfermaria de medicina interna, juntando-se às valências já ali instaladas, medicina interna, hospital de dia, consultas e hospitalização domiciliária. É a primeira vez que na história desta unidade que o piso 10 vai ficar ocupado na sua plenitude, cumprindo a sua função hospitalar. A instalação espera-se, dentro de pouco tempo, do equipamento de ressonância magnética no Centro Hospitalar do Médio Tejo, vai, assim, ao encontro de uma reivindicação antiga da Comissão de Utentes, que tem vindo a referir que a inexistência de um equipamento público de ressonância magnética no Centro Hospitalar prejudica os utentes e o Serviço Nacional de Saúde. A Comissão de Utentes lembra que só o Centro Hospitalar do Médio Tejo paga anualmente perto de 500 mil euros pelos exames realizados em Leiria ou em Coimbra.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município da Sertã inicia nesta segunda-feira a entrega de máscaras comunitárias e gel desinfetante de mãos à população do concelho. Refira-se que a utilização de máscaras é obrigatória para todas as pessoas que permaneçam ou acedam a espaços interiores fechados com várias pessoas, nomeadamente estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, serviços e de edifícios de atendimento ao público, estabelecimentos de ensino e creches e pessoas que utilizem os transportes públicos. A entrega é feita em diversos locais, com horários específicos, tanto prevista a entrega de duas máscaras comunitárias e um frasco de gel por habitação. Para poder levantar as máscaras e o gel desinfetante, os municípios têm que obrigatoriamente apresentar uma fatura de água para o efeito de registro na recepção do referido material. Salvaguardam-se os casos em que um município poderá apresentar faturas de diversas pessoas, familiares, vizinhos ou conhecidos, para deste modo ser o intermediário único no levantamento das máscaras de gel desinfetante. Esta primeira fase de entrega decorre entre o dia 25 e 28 de maio e abrange a freguesia da Sertã, neste dia 25 de maio, União de Freguesias de Sernás do Bom Jardim, Nespral e Palhais, no dia 26, Freguesia de Pedrógão Pequeno, a 27 de maio, Carvalhal, Castelo e Cabeçudo, a 28 de maio. Posteriormente, irá decorrer a segunda fase de entrega nas freguesias de Troviscal, Várzea dos Cavaleiros e nas uniões de freguesias de Comiada e Mermeleiro e Ermida e Figueiredo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orém aprovou recentemente o seu Plano Operacional Municipal 2020, parte integrante do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Como referia a ERTS o Presidente do Município Oriense, Luís Albuquerque, o plano prevê os meios e uma série de intervenções no terreno para precaver e combater os incêndios, num ano em que o autarca antevê como difícil em matéria de focos.
Efetivamente, na última reunião da Câmara, podemos aprovar o nosso plano para o ano de 2021, por força também do que atravessamos e também de acordo com a lei, não podemos reunir a Comissão Municipal de Proteção Civil como é habitual, mas no entanto submetemos ao parecer de cada um dos seus membros os seus contributos que foram dados e foram incluídos neste plano. Isto não essencialmente prevê o posicionamento dos meios, dos diversos meios que temos disponíveis no nosso concelho, as diversas corporações de bombeiros no terreno, prevê toda a nossa zona, uma zona de imensa floresta, nomeadamente mais a norte do nosso concelho, que esteja também permanentemente vigiada para que possamos precaver e possamos estar preparados para qualquer eventualidade menos agradável que possa surgir durante o ano. Esperamos, penso que comemos que possa ser um ano difícil também nessa matéria e o plano prevê uma série de contingências para evitar e para nos precaver essa situação.
Nesta altura também já estão em marcha, ou deviam estar, nomeadamente a limpeza dos terrenos. Como é que este processo tem decorrido ao nível do concelho?
Nós estamos a sensibilizar os proprietários para que façam nos seus terrenos privados até ao final deste mês de maio, porque a lei assim o determina e são obrigados a isso. A partir daí, obviamente, que a GNR terá que também atuar. Em relação ao município, temos também, contratualizamos esse serviço externamente, num investimento de cerca de 120 mil euros, e neste momento a empresa já está a limpar as faixas que são obrigatórias e que estão no nosso plano municipal de defesa contra incêndios e floresta para este ano. O ano passado também fizemos algum trabalho nesse sentido e este ano estamos também a fazê-lo. Temos neste momento já cerca de 50% das faixas que temos que limpar feitas, e, portanto pensamos que até ao final do mês de junho teremos o trabalho todo concluído, que é aquilo que estamos obrigados e portanto as coisas também aí estão a decorrer normalmente.
Há necessidade de reforçar meios, de adquirir novos meios, seria desejável, digamos assim, nesta fase ou futuramente, para melhor enfrentar os problemas que possam por aí vir?
E neste momento o Conselho de Orém, só para ter uma ideia, tem cerca de 300 bombeiros no ativo, distribuídos por 3 corporações e mais 2 secções, então temos 5 quartéis de bombeiros. Todos eles estão devidamente equipados em termos físicos, humanos, como já disse, mas também em termos físicos, e tem vindo a ser feito algum investimento ano após ano. Nós no nosso terreno, eu falo com muita frequência, felizmente temos uma capacidade grande de resposta, e os grandes incêndios que têm acontecido no nosso concelho nascem sempre, ou começam, iniciam-se sempre em concelhos vizinhos. Quando chegam aqui ao nosso concelho já não há grande capacidade de os poder parar, porque vêm com muita intensidade. Agora, todos aqueles que se iniciam aqui, aí nós temos tido, até hoje, não quero dizer que continuando a ter, mas até hoje temos tido essa capacidade de os conseguir controlar. Porque temos, efetivamente, não só meios bons, meios bem colocados no terreno, profissionais excelentes, e só dando aqui também alguma garantia de segurança para todos nós.
CityEC é um evento sobre a forma de uma maratona tecnológica que decorre nos dias 30 e 31 de maio, com a duração de 24 horas e que visa o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cidades e a melhoria da qualidade de vida. A edição de 2020 é dedicada ao tema da transição digital para o bem, que pretende contribuir com ideias e soluções inovadoras e disruptivas que contribuam de forma decisiva para apoiar os diversos atores da nossa sociedade a dar passos essenciais no processo de transição digital. O CITIEC, para além de incentivar os participantes a apresentar soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, reconhecendo, valorizando e retendo talentos, tem ainda como objetivo criar condições para a concretização de ideias geradas. O evento, superiormente apoiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, no âmbito do projeto Hack for Good, inserido no programa Gulbenkian de Coesão e Integração Social, marca este ano a diferença por promover um desafio inovador sobre a forma de maratona de 24 horas totalmente à distância e realizado em simultâneo pelos Institutos Politécnicos de Tomar, Castelo Branco, Guarda e Porto Alegre. As equipas vencedoras irão receber prémios monetários no valor de 8 mil euros, bem como diversos prémios oferecidos por alguns dos patrocinadores desta edição. O primeiro prémio, o Hack for Good, é de 2 mil euros e é patrocinado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Cada um dos institutos politécnicos envolvidos irá atribuir prémios de 1.000 euros e 500 euros para os segundos e terceiros lugares, respectivamente. Nas três edições anteriores, tiveram presentes mais de 200 participantes, divididos em 50 equipas, oriundas de mais de 20 instituições de ensino.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar já deu como fechado o plantel sénior de hóquei em patins para a época 2020-21, independentemente de estar em causa a presença na segunda ou, como se espera, na primeira divisão nacional. Tal como a ERTE tinha avançado em tempo oportuno, os Leões estão obrigados a disputar uma liguilha de acesso ao escalão maior, isto quando o fantástico percurso que estava a realizar na Zona Sul seria mais do que suficiente para assegurar essa promoção. Agora o Sporting Tomar terá que lutar pela manutenção da verdade desportiva, sendo que esse futuro estará entrega um grupo que não sofre alteração de maior em relação à temporada recente, exceção feita à mudança na baliza com a chegada de Francisco Veludo e a saída de Carlos Silva. Eis então o plantel anunciado pelo Sporting Tomar na sua página oficial na rede social Facebook. Treinador Nuno Lopes, treinador adjunto Vítor Barreto, jogadores guarda-redes Francisco Veludo e António Amarante. Defesas e médios Pedro Martins, Filipe Almeida, Ruben Sousa, Alexandre Marcos Xanoca, avançados Ives Silva, Anderson Neri, Hernani Diniz e Paulo Passos. O diretor esportivo é Ricardo Cardoso e os fisioterapeutas Luís Carrão e Cláudio Mateus.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, com as medidas de desconfinamento serem colocadas em prática, alargadas à restauração, com a abertura de restaurantes, cafés e pastelarias, obedecendo as medidas restritivas acordadas, assim como a creche, ensino secundário, entre mais, e com novas medidas de desconfinamento a serem implementadas também a partir do dia 1 de junho, onde serão alargados ATLs, cinemas, sala de espetáculo, futebol, entre mais, é imperioso dizer que a nossa economia deve adaptar-se e retomar dentro das possibilidades para que possamos criar riqueza e estabilidade em Portugal. No entanto, é necessário relembrar que desconfinamento não significa deixar de cumprir princípios que pareciam até há uma semana como que adquiridos, tais como a higienização das mãos, manter a distância de segurança e evitar tocar no rosto. Princípios básicos de segurança para a propagação do vírus são fundamentais. Não se esqueça que, para além de termos uma população envelhecida, onde realmente este vírus faz mais vítimas, há uma população bastante significativa com problemas cardíacos, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crónica, hipertensão. Se tem pelo menos uma destas doenças, ou alguém perto de si, lembre-se que ao se proteger a si, está a proteger outros e, consecutivamente, a salvar uma vida. Por isso, vá higienizando as mãos sempre que possível. Evite tocar no rosto. Use máscara. Mantenha a distância de segurança. Em nome pessoal e em nome do CDS-PP de Tomar, reforço o apelo para que todos mantenham as medidas de segurança. Não vacile na sua responsabilidade civil enquanto agente de saúde pública. Votos de uma boa semana.
É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz. Uma ótima semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.